Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Isso não é considerado, né? Não foi só a minha vida, foi a minha vida, a vida do pai da Marina, a vida do irmão da Marina. Foi modificada, né? Mudou uma estrutura de família.
Sim.
Né? Eu era consultora, eu estava na porta da minha casa fazendo um trabalho no Pará. Era um trabalho grande que eu estava pegando, depois de um tempo já que eu estava atrás de trabalho. Parei de trabalhar, fiquei reclusa um tempo, porque eu não tinha condição de ficar muito tempo afastada. Então, assim, tudo isso é impactante.
Sim.
Mas não é considerado, né?
E dá para projetar para os próximos 5, 10 anos mudanças?
Ah, eu acho que tem que começar com a... Eu não sei, eu, sinceramente, as coisas do Brasil, elas são muito morosas, né? Eu acho que a gente tem uma velocidade de realização, né? Lenta, né? Uhum. Acho que a palavra é essa, lenta. Porque daí muda os políticos, as coisas mudam, a gente acaba não...
Ficando
não
refém
de poder. É, exatamente. Mas a gente tem que acreditar que pode, senão a gente não estaria aqui também, né?
Mas a gente vê evolução no movimento.
Que bom, isso é importante.
A gente vê com algumas dores também.
É, e eu acho que a gente precisa estar falando para outras pessoas fora do movimento, porque
sim,
o movimento sabe o que a gente tem que fazer.
Sim.
A gente tem que levar isso para fora.
Vamos levar para fora?
Bora!
Vamos, pessoal, da Rádio Cultura 930. Foi ótima conversa. Cláudia Keller Kohler.
Isso.
Muito obrigada. Muito obrigada por
obrigada a você pelo espaço, pela oportunidade. Tamo junto, que vocês precisarem.
Tamo junto.
Vamos lá. Cultura!
Que fantástica, né?
Que fantástica.
O que é essa força dessa mulher?
Não, é surreal, né? Tem que tirar força literalmente de onde ela não tem pra continuar. Tissa, eu queria aproveitar o final da fala dela e te fazer uma pergunta.
Sim, por favor.
Você, como cicloativista,
uhum,
o que você acha que falta pra fazer justamente isso que ela falou, de ser mais ágil esse processo no, uhum, no Brasil?
Então, não é simples, porque... Aliás, é simples, mas é difícil.
Sim, é burocrático, eu diria.
É burocrático porque tem várias facetas. Então, a gente precisa, assim, de uma regra geral que seja um pouco mais impactante na vida das pessoas, que ajudem elas a tomarem decisões, né? Então, agora eu não vou pegar o carro, eu vou pegar um aplicativo. Os próprios bares, que devem ter histórias próximas a eles e os seus funcionários, sabendo que álcool e direção não é uma boa combinação, então se responsabilizarem. O que eu falei que não é, que é simples, mas não é fácil, é que a gente precisa de uma mobilização geral, de vários lugares, porque se tratando de mudança, é com a punição, é com a fiscalização, mas é com a sociedade estando ciente, empática, ajudando o outro que ainda está no outro estágio de entendimento, sabendo que isso impacta a todos. Eu, como cicloativista, acredito que a gente tem que fazer uma avaliação de como é que se apresenta o ciclista e a ciclista na cidade. Então, eu vou fazer aqui um resumo, assim, você vai ver qualquer notícia em qualquer jornal ou blog, enfim, que fale sobre uma colisão que aconteceu com um ciclista, você vai ver que ele é revitimizado. Esse ciclista é revitimizado. Ou ele não estava usando capacete, ou ele não estava na ciclovia, ou ele...
Então, você acha que eles buscam argumentos para isso? Tipo, para...
Eles sim.
Ou... essas pessoas, sabe, tipo, pra jogar a culpa no ciclista, tipo, ele não tava usando capacete, ele não tava com os acessórios básicos, uhum, e tal. Você acha que eles fazem isso pra como que
eu
posso dizer?
Eu queria acreditar.
Pra facilitar o processo, digamos assim, bem entre aspas.
Uhum. Eu gostaria de acreditar que fosse mais intencional, e eu acho que é um relapso. Eu acho que é uma irresponsabilidade, acho que é uma conivência com a ideia de que veículo, carro, velocidade, combustível, indústria automobilística, a indústria de seguros, você não confronta nada desses fatores, então você fica irresponsável, você acaba negligenciando.
Sim.
E você acaba invisibilizando e vitimando a vítima. E a gente está falando de quem que pedala, gente... É impossível contar quantos ciclistas a gente tem no Brasil, na nossa cidade, porque ciclista é quem? É quem tem a bicicleta, mas não está pedalando todo dia? É quem não tem bicicleta, mas pedalou algum dia? Como é que você identifica quem é ciclista? Então, ciclistas e pedestres somos todos nós. Temos pessoas à nossa volta que são desse grupo, vamos dizer assim, de vulneráveis, e a gente precisa de um trânsito que preveja segurança para quem? Para si mesmo, né? Para todos que estão envolvidos. Eu estou vendo aqui, ó, o Juliano de Oliveira no Instagram. Ele falou assim, olha, eu confesso, eu não costumo, eu costumo andar por calçadas, porque eu tenho medo de andar, às vezes, nas ruas ao lado dos carros.
Mas você sabe que eu tenho bastante amigos ciclistas que pensam da mesma forma.
Uhum.
E
são todos responsáveis.
Sim, não, e só um relato pessoal meu como motorista.
Uhum.
O que eu mais vejo, eu passo todo dia, uhum, tanto para vir quanto para voltar da rádio, pela travessia elevada que tem ali na frente do São Lourenço.
Aham. Uhum.
Que acesso à ciclovia, passa bastante ciclista por ali.
Sim, tem um lugar preferencial.
Eu acho que você conhece bem, uhum, ali. E o que eu percebo é que, quando eu volto da rádio, final da tarde, tá bem escuro. Uhum. É uma região bem escura.
Sim.
Então, eu acho que facilitaria bastante se... Porque tem iluminação de um lado da rua.
Uhum.
Só que pra atravessar, é uma travessia longa. De duas faixas longas, diga de passagem. E do outro lado não tem muita iluminação. Então, sim, tipo, é o que facilita pra escuridão, pra mais acidentes. Eu, como motorista, sempre que eu tô me aproximando de alguma travessia elevada, assim, em todas, né? Mas, uhum, nesse caso específico, com mais atenção, eu tento reparar de longe já se vem vindo algum ciclista, algum, uhum, corredor, enfim. E já acionou o alerta do carro.
Uhum.
E o que mais acontece, que me indigna bastante, é que, mesmo eu dando alerta, tem carros que estão atrás de mim, me vem parando, me vem com alerta, e eles passam em cima, quase tipo em cima da pessoa que tá passando com bicicleta, ou corredor, enfim.
Então é uma loucura, porque eu acho que essa... É legal a gente falar da previsão, da perspectiva, porque quando eu pego aqui a rádio, eu começo falando, gente, eu sou ciclista, eu sou pedestre, eu sou passageira, eu também sou motorista. E é bom a gente passar por essas diferentes perspectivas. O ciclista, a ciclista entende que tem preferência e toda uma infraestrutura está indicando isso. O carro deve desacelerar, inclusive deve parar diante de uma travessia. Fora que antes a velocidade dele também já
tá na lei isso, né?
Tá na lei. Agora, eu, por exemplo, vendo você falando, nossa, eu ligo alerta. Ué, mas alerta é para outra situação, não para dar preferência.
Exatamente.
Só que a tua perspectiva, não, sabendo como é que o outro motorista pensa.
É o meu ato sabendo
de avisar.
Né? Sabendo de como funciona o trânsito hoje em dia.
Então, sim, eu acho assim, que é bom a gente trazer as perspectivas de cada um, mas precisa ter um acolhimento daquele que é o grupo vulnerável e daquele que, de fato, pode ser o que causa maior dano no outro. Então, é um trânsito que todo ele precisa de uma reformulação, de um repensar, e de uma corresponsabilidade, como a própria Maria Cláudia disse, às vezes até o governo, na maioria das vezes até o próprio governo é responsável, corresponsável por colisões que aconteçam, tragédias como essa. E é interessante que a gente pense que estamos diante de um dia importante para compreender que esses casos não podem mais seguir impunes. Então, lembrando, a gente está falando aqui do julgamento a júri popular do assassinato de Marina Harcô, mulher cicloativista, estava no lugar onde tinha que estar. A própria professora dela, orientadora, descobriu essa frase e ela é muito potente, porque a Marina, mulher ciclista, estava onde devia estar. Não é ela a vítima que errou e que promoveu a própria morte. Não é porque ela estava de bicicleta, não é porque ela estava numa via, é porque um carro agiu com negligência, com imprudência, ao que tudo indica, alterado de álcool, de drogas, e não agiu de forma correta, que é parar se houver uma colisão e atender a vítima. Então, todos esses fatores geram um comportamento inadmissível para a gente ter nos nossos nosso dia a dia. Então, está aí, estamos diante da possibilidade de mudar e gerar uma jurisprudência, gerar um exemplo para os próximos casos e evitar isso. Muriel está aqui acompanhando a gente. Pois é, não foi acidente, né, Muriel? A gente sabe que não cabe aqui a palavra acidente. Pessoal, eu vou trazer então para vocês rapidinho. Vamos tentar? Acho que dá, Márcio? Tá. A gente entra com o último bloco. Vamos entrar do meio para o finalzinho. Eu tento fazer uma você abre o microfone para mim e eu faço uma contextualização para a gente não perder o plano. Vamos ver o que, que a Paula Santoro, professora, no caso, na época da Marina, na época que a Marina foi assassinada, estava junto com a Marina levantando dados, falando justamente sobre a segurança de mulheres que pedalam na cidade. A gente está aqui com a professora Paula Santoro, professora de da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A gente está comentando sobre eles, né? Essa questão de segregar, no caso as mulheres serem esse grupo segregado no desenho das cidades, a gente vê nas outras cidades da América Latina também.
Até o final?
O assédio. Né?
Sim,
na mobilidade, nesse caminho, né? No caminhar pela avenida, pela cidade, pela... ele aparece e a gente nem sempre acha, ou demora um tempo para entender que a gente está sendo violentada, né? Nesse assédio verbal. Dentro do ônibus, né?
Então,
dentro,
pessoal, a gente está aqui falando, metrô, resgatando uma conversa feita aqui na Rádio Pedaleira com a professora Paula Santoro, professora da USP, acompanhava o estudo da Marina Harcô na época que ela foi assassinada, nessa grande ironia que é falar sobre, e que elas falavam sobre a segurança da mulher no trânsito. E aí a Paula está falando sobre o quanto a mulher precisa de uma outra abordagem, que ela às vezes nem reconhece o quanto ela sofre de assédio na cidade e o quanto isso contribui para que a gente evite a cidade, ficando então ainda mais exposto, mais inseguro e não gerando a necessidade de desenvolvimento, não gerando uma cena mais segura para as mulheres ocuparem. Detalhe, a gente só vai ter mais segurança se a gente ocupar os nossos espaços, se a gente estiver pedalando sim nas ruas e nas avenidas, se a gente estiver esperando um transporte público com segurança, iluminado, garantido ali pela infraestrutura, pela sociedade, que a gente pode estar ali.
Eu possa confiar. Aonde eu estou visível, né, para esse assédio, enquanto esse assédio não melhora a nossa educação, eu preciso me proteger, né? Que ele chegue na hora, que ele faça, que ele me deixe mais perto. Coisas básicas, né?
Sim.
Ou seja, a nossa latinidade respondia: melhora no serviço, melhora a sensação de segurança. E vigilância não melhora a sensação de segurança. Ao contrário, várias relataram, né, situações de assédio com câmeras e tudo, e ninguém fez nada. A frase ninguém fez nada é assim: não adianta eu ter câmera. Precisa ter gente olhando, né? Uhum. Então, pra gente, latinas, ter gente, né, dá a sensação de segurança muito mais do que ter condições de infraestrutura, né? Luz, mas fica segura.
Sim.
Né? Marina morre em um lugar que ilumina térmico.
Inclusive tinha essa ciclovia ali do lado, só que tinha ali relatos de muito assédio, né? E essa foi uma das questões que fazem com que ela, com que as mulheres escolham ali andar pela via. Eu vi que as questões dessa, nessa nossa latinidade tem isso, né? Tem um desejo comum e de confiar e talvez que o Estado, a máquina toda, corresponda, observe, escute essa perspectiva.
Professora, a gente está pedindo para o Estado, né, Patrícia? A gente está pedindo para o Estado políticas para melhorar o básico. E se melhorar para a gente, vai melhorar para todos.
Exatamente. A gente sente que a mulher representa, então, não só a família, como essa nova visão de uma... Não é nova, né? Mas é uma visão necessária para a gente compartilhar o espaço e para que tenha, de fato, o exercício dos seus direitos e dos seus, claro, deveres. Professora Paula, eu vou precisar, então... Falei que era um programa rápido, não falei? Falei. Falou. Que era muito rápido. E eu adoraria aprofundar mais os assuntos. Anotei várias coisas que a gente podia ainda desenvolver. Fica aqui, então, aberto e registrado o programa para quem quiser fazer seus comentários. Aí a gente pode, quem sabe, desenvolver esse programa nos próximos. Quero agradecer a sua participação, professora. Muito obrigada.
Eu que agradeço o convite. É um prazer. Que vou bom. Levando Marina comigo e esse tema.
Todos nós.
E é importante que a gente se converse muito sobre ele, para não parecer que a gente quer dividir a cidade. Ao contrário, a gente quer uma cidade boa para todos.
Sim, vamos compartilhar. Obrigada, então, mais uma vez. Entendi. A gente vai agora ouvir tem um bloco nesse programa que aparece sempre no finalzinho e se chama Percursos Afetivos. E ele é proposto pelo Cadu Cinelli. É quando a gente faz uma pequena pedalada, uma pequena viagem de bicicleta dentro desse programa. Então eu vou chamar a participação do Cadu Cinelli.
Ei, Marina, eu queria ter te conhecido. Logo você que carrega um mar no nome e que vivia em São Paulo. Isso se conecta comigo. Acho que sou um fake carioca com um espírito muito mais inclinado às pauliceias. Quando soube de ti, foi através de um desses vídeos no YouTube sobre cicloativismo, eu não lembro o canal, e fiquei muito mobilizado por tua fala. Esperava que algum dia eu pudesse pedalar contigo para trocar umas ideias, e seria assim mesmo, pedalando. Seria dessas conversas que transbordam a gente e falam para além das nossas vidinhas ordinárias. Falaríamos de como criar possibilidades de reverter essa lógica perversa de cidade, feita para corpos brancos, cis, héteros e masculinos, que tem no carro seus símbolos de poder e penetração social. Ai, Marina, como eu gostaria de ter te conhecido pessoalmente. É foda saber que essa lógica que você tanto lutava contra foi teu algoz, foi teu assassino. Eu sei, Marina, o quanto os nossos corpos ciclistas são expostos diariamente a essas lógicas. Sinto na pele por ser um corpo bicha, me sinto muito fragilizado. Posso imaginar e empatizar com os corpos femininos que se tornam mais atingidos, negligenciados e invisibilizados nessa corrida ilógica que é a vida aqui nessas cidades patriarcais. Se sou corpo bicha, excluído, outros corpos são tão ou se não mais excluídos. Corpos de pessoas pretas, de mulheres, de travestis. Ai, Marina, mesmo sem te conhecer, afirmo que você faz falta. Gostaria de te ouvir mais, ouvir as tuas inquietações da tua tese, convidar você para minha defesa do doutorado em 2023, falar das minhas angústias e questões acadêmicas, tomar uma cerveja e gargalhar de ódio dos calhordas genocidas. Eu imagino tudo isso e sorrio. Me traz um consolo poder te ler, ver alguns dos vídeos que você falou ou outros que agora falam de ti e saber que muitos dos movimentos que você estava envolvida seguem e seguem mais inspirados, fortalecidos. Infelizmente, Marina, você nos faz lembrar que somos frágeis e estamos vulneráveis. Tua morte trágica nos faz lembrar que há muito ainda que alcançar, conquistar e, claro, pedalar. Ó, Marina, descansa em paz, porque aqui nesse mundão a gente segue na luta com a inspiração da tua existência. Eu sou o Cadu Cinelli e esse é mais um dos contos do projeto Percursos Afetivos.
Meu amigo Cadu, meu irmão Cadu Cinelli, assim a gente encerra mais um programa Pedaleira na Rádio Cultura 930. Vacine já, cultura já. Eu sou Patrícia Valverde, lembrando que a gente está em distanciamento físico, mas em coesão social. E é isso que foi o programa emocionante lá em março de 2021, com a Paula Santoro, professora da Marina Harcô, falando sobre ela, sobre essa tragédia que é irônica, mas que é uma oportunidade para a gente como sociedade de ver mudança daqui por diante. E... Cadu Cinelli, fantástico amigo, poeta, que trouxe essas palavras que são emocionantes, uma brisa no programa, e ele terminou o doutorado dele em 2023, ele falou, esse programa foi em 2021, ele entregou belamente, com honrarias, assim, o Cadu é fantástico, e ele hoje é doutor já em geografia.
E é impressionante ver como o programa de 21 continua bem atual, né?
Como acontece, é. Como
tá super atual, super atual. Infelizmente por um lado, felizmente por outro.
É, porque a gente aqui está comprometido. Pessoal, obrigada aqui a todos que acompanharam, Muriel especialmente, Robélia, estou vendo o pessoal. Obrigada, Muriel, está falando aqui pelas falas reais e fortes, né, que a gente trouxe no programa. E é isso, gente, quem acompanha o programa Pedaleira, estamos aqui desde 2020, trazendo a perspectiva de ciclista, fazendo sempre um elogio à bicicleta, falando dessa acesso à cidade de forma segura e prazerosa. Obrigada, a gente se vê na próxima quarta-feira e acompanhe, vamos torcer para que tenhamos um bom resultado, ou seja, uma penalização justa no julgamento amanhã, júri popular da Marina Harcô, do assassinato da Marina Harcô. Obrigada a todos, obrigada Marina, obrigada família, obrigada pessoal, até a próxima.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.